Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Matheus Adriano Túlio, especialista em direito tributário. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre as perspectivas do ambiente tributário agora para 2017. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Matheus. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esses temas de um tanto polêmicos aí do nosso dia a dia.
É verdade, doutor. E para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que o direito tributário ele interfere no cotidiano do cidadão?
De que forma que a gente pode encarar o reflexo do direito tributário? É mais fácil a gente analisar que tudo aquilo que hoje é arrecadado para os cofres públicos, para que se cumprissem aquelas diretrizes que foram traçadas, como educação, saúde, o bem-estar social, segurança, entre outras, todas elas obedecem a algumas legislações específicas, principalmente o que a gente tem no nosso ordenamento jurídico hoje, como a hierarquia do direito tributário começa lá na Constituição Federal, depois a gente parte para as legislações federais, estaduais, né? Aí a gente vai para um arcabouço que a gente brinca que a gente começa na lei, mas a gente vai acabar lá na instrução normativa. Sim. E na resolução e nos regulamentos. São apanhados de normas tributárias que precisam obedecer um cerne jurídico, né, que é justamente a nossa Constituição Federal. Então, nós, como atuantes do direito tributário, nos preocupamos de que essas normas estabelecidas, seja pela União, seja pelos estados ou pelos municípios, elas obedeçam uma hierarquia jurídica existente e que não extrapolem ali a federalidade meramente arrecadatória do Estado e não tragam aquele resultado esperado pelo cidadão.
E doutor Matheus, queria falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes sobre o ambiente tributário no ano passado. Como que ele estava? Como que estava essa situação em específico?
A gente, na verdade, pode até voltar um pouquinho antes, né? Que foi final de 2014, a gente teve o início da mais complicado da nossa atual crise econômica, né? Então, desde o final de 2014 e 2015 e 2016, a gente teve uma alteração significativa nas normas tributárias em âmbito federal, estadual, municipal, no intuito de cobertura para os cofres públicos, né? E a gente começou a se deparar com bastante situações até que inusitadas, que a gente não esperava tanto, que eram as pautas no STF de algumas discussões que estavam travadas lá, algumas delas há 15 anos, né? Inclusive que já tinham um posicionamento anterior e que se reverteram. Essas, por sinal, até pró-contribuinte, o que foi uma surpresa, levando em consideração que o órgão não deixa de ser um órgão político, né? Não deixa de ser, não, né? Hoje ele tem esse cunho de político. E à medida que a União e os estados precisavam desses valores, né, precisavam da garantia dessa arrecadação, a gente teve até um cenário favorável. No entanto, em termos de legislação estadual e federal, a gente acabou tendo uma equalização desses ganhos, né? Aquilo que se ganhou de um lado acabou se perdendo-se do outro. Mas a gente pode falar de algumas delas aí no decorrer da nossa conversa.
E, doutor, agora em 2017, a gente está num cenário um pouquinho mais favorável? Como que tá as expectativas até para esse ano?
A gente começou o ano até com uma repercussão um pouco maior em relação à questão da Previdência Social, né? Então, sim, deu um pouco de... afastou um pouquinho o foco para essa situação. Mas a gente vê, assim, alguns cenários ainda um pouco tumultuados no âmbito tributário. Em que sentido? Sempre que você tem uma alteração muito, muito contínua das normas tributárias, elas acabam trazendo muita insegurança para os contribuintes. Uhum. Se você tem muita insegurança para os contribuintes, imaginem aqueles que ainda não estão aqui no Brasil, as empresas estrangeiras que querem vir para o Brasil para investir, para fazer algum tipo de... para trazer os seus negócios para cá, como que ele olha o ambiente nacional? Tem os olhos hoje não são muito voltados para cá, muito por causa disso, porque a gente tem uma insegurança muito grande. Eu até achei estranho, porque essa semana saiu aquele índice que mede o risco do país, né, em relação ao mundo, né, de qual a colocação do Brasil em termos de risco, e o Brasil estava até com o índice negativo e agora normalizou o índice. Normalizou não, né? Continua baixo, mas não está mais negativo. E um dos comentários foi que havia uma segurança tributária, não foi esse o termo, mas que as normas tributárias estavam mais esclarecidas.
Esse ambiente, a gente ainda não viu isso na prática, né?
Esse ambiente eu confesso que eu ainda não observei em toda a minha carreira aqui no Brasil. A gente ainda tem uma discussão enorme de reformas tributárias aí que já se alastram aí por vários anos e parece que ninguém puxa para si a responsabilidade de fazer essas alterações e de maneira efetiva, né? Que eu não falo de maneira efetiva, de maneira que faça sentido, né? A própria mudança aí, quem acompanha mais um pouco de direito tributário sabe que tem uma reforma para ser feita em relação a PIS e COFINS, né? Que tramita já há muito tempo, só que ela afeta diretamente algumas empresas de serviços, só que o que a gente observa é que pouco é feito para se chegar em valores, em termos de arrecadação, que equalizem essa conta proposta, né, do que uma empresa deve pagar em termos de tributos ou que outra empresa num ramo diferente também deveria chegar em patamares próximos de carga tributária. Então, essa dificuldade ou essa falta de interesse complica bastante.
E, doutor, falando um pouquinho para os ouvintes, especificamente em relação aos incentivos fiscais estaduais e também os municipais, qual que é a nossa perspectiva?
A perspectiva que a gente tem é sempre, a gente chama, né, quando a gente fala em incentivo fiscal, a gente entra para um tema que o nome que foi dado aí foi o de guerra fiscal, porque o incentivo normalmente ele tem o cunho de você atrair incentivos, atrair empresas para o seu estado, em detrimento dos outros que não possuem incentivos. Eles devem sempre observar algumas regulamentações, principalmente as estaduais no âmbito do CONFAS, né, que rege a forma como os estados vão gerir as suas cargas tributárias. Toda vez que você tem algum tipo de incentivo, ele deve ser conveniado entre os estados. Você não é proibido de ter um incentivo, mas ele deve ter acordo com todos os estados, deve concordar com que você tenha aquele tipo de incentivo. No entanto, o que tem acontecido? A gente tem observado cada vez mais, desde 2011, um pouquinho para trás, mas cada vez mais a gente observa ações declaratórias de inconstitucionalidade sendo julgadas no STF, declarando inconstitucionais vários incentivos fiscais que são concedidos sem essa anuência entre os estados. A gente já teve um caso lá em 2015, salvo engano, do incentivo fiscal do Paraná, e depois o Estado continua hoje mantendo esse incentivo, ele só faz algum ajuste em termos de legislação, a legislação é revogada, institui-se novas normas tributárias para garantir aquele mesmo incentivo, o que gera um pouco de desconforto. Já vamos chegar ao porquê que gera esse desconforto. E recentemente também teve outro incentivo do Paraná, que é o PRODEPAR, que foi considerado também inconstitucional no STF. A gente teve também uma alteração significativa na questão do ISS, porque a carga tributária mínima que você tem hoje para ISS é de 2%, mas alguns municípios tendiam a dar algumas reduções extras para poder atrair as empresas, né? E até o final do ano passado, até quando A gente publicou uma matéria, né, no jornal local aqui falando sobre esse assunto, e no que eu publiquei, logo na sequência, o projeto de lei foi aprovado e determinou-se que não se pode conceder incentivos cuja carga tributária seja inferior a 2%. Então, cada vez mais, a gente está migrando para não ter esse tipo de incentivo que não seja um incentivo feito nos termos ali dos conveniado entre os estados, ou que até haja uma legislação expressa, mesmo de cunho federal, para privilegiar alguma área, como a gente tem, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Né? Uhum. Ano passado, a gente teve algumas legislações que versavam sobre benefícios fiscais estaduais em áreas do Nordeste. Mas o interessante disso, e eu acho que o foco principal nosso quando a gente atacou essa questão do como que vai ser o cenário de guerra fiscal, foi um fato que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, onde o Ministério Público Federal, estadual, acho que entra nos dois âmbitos, começaram a levantar todos os incentivos fiscais que os estados firmaram com as empresas locais. Inclusive algumas questões aí que geraram a prisão do ex-governador do estado, que versavam sobre incentivos que eram, na verdade, negociados com a empresa. Aí você não tem várias empresas usufruindo do incentivo, aí você tem um incentivo direto para determinada empresa. Né? E com isso trouxe também o que a gente fala aí, que é o cenário da insegurança, né? De que forma que as empresas que vinham gozando desse crédito, né? Usufruindo desse crédito, que forma agora que elas têm a segurança de que elas não vão ser exigidas da devolução desses incentivos para o Estado, porque existem mecanismos, né, do Ministério Público para poder rever esses valores, né, e porque o Estado ele não pode simplesmente abrir mão de arrecadação sem depois aprovar suas contas. Então esse é o cenário que a gente tem observado, e as empresas ficam entre os governadores e a União, o Ministério Público, né? Quando a gente ficou analisando e acompanhando de que forma que isso pode vir afetar os contribuintes em si, que são as empresas.
E, doutor, entre essas mudanças que o senhor mencionou no ISS, no ICMS, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes e por quê?
O ISS mesmo foi essa a recente aprovação do projeto de lei que garantiu que você não tem mais a condição de extrapolar ali os limites mínimos da carga tributária do imposto. A gente tem alguns municípios aqui do Paraná, por exemplo, que concede algumas isenções para determinados segmentos, né? Uhum. O que se espera é que em um curto prazo de tempo, né, e as empresas vão ter que refazer contas em relação a isso, é muito provável que existe uma ordem via Ministério Público mesmo para que sejam revogados esses incentivos. Né? Eu acho que ele descreveu um prazo de um ano, pelo menos, para fazer essa equalização. Sim. Aí o que se espera, e com certeza vai acontecer, vai ser a revogação desses incentivos. No âmbito estadual, aí a guerra é bastante acirrada. Uhum. O que a gente tem visto, a gente pode falar bem do Paraná, o Paraná tem suportado esses incentivos fiscais. Porque o incentivo fiscal é engraçado, porque o incentivo fiscal a gente fala sempre, né, e comentou-se muito na mídia de que o incentivo fiscal ele prejudica o país e é uma perda de arrecadação e tal. Mas, na verdade, o incentivo fiscal ele serve para atração das empresas. Então, na verdade, você não tem como perder aquele imposto que você já não tinha, que você não tinha. Né? Então, na verdade, você consegue atrair empresa com cargas tributárias inferiores às dos outros estados. Né? Mas para o estado, isso não significa que uma baixa arrecadação. Significa, na verdade, uma atração. Aí você troca um pouco carga tributária por emprego, por geração de receita, por investimento em tecnologia no estado, em infraestrutura. Então, tem uma contrapartida ali que o pessoal acaba não levando em consideração quando quando está tratando esse assunto hoje em dia na mídia.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Dr. Matheus Adriano Túlio, que é especialista em direito tributário. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre as perspectivas do ambiente tributário agora para 2017. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também sobre a atualização monetária dos débitos tributários estaduais. E tem algum projeto de lei que verse sobre o ajuste de índices monetários?
Esse foi um assunto que a gente começou a observar, inclusive não foi inicialmente no Paraná, mas a gente pode citar aqui especificamente o estado de São Paulo, que desde 2009, mais ou menos essa época, instituiu algumas formas de correção monetária dos débitos tributários. Eu lembro que na oportunidade a gente acabou até usufruindo dessa correção monetária que a gente entendia e sabia que era maior do que o normal para fazer a atualização de alguns créditos. Na verdade, a gente utilizou até de forma pró-contribuinte aquilo que o fisco tinha imposto como um acréscimo ali de valor em relação ao permitido, né? Que em termos gerais, o que você tem hoje como ajuste monetário máximo é a taxa Selic, né, previsto aí em algumas decisões do STF. Só que os estados começaram a extrapolar essas medidas em termos de cobrança dos débitos, e o que culminou com várias decisões lá no âmbito do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de considerar inconstitucional mesmo essa questão da majoração desses índices monetários. Né? Uhum. E existe um projeto de lei lá, que é do próprio governador Geraldo Alckmin, para ajustar a taxa Selic, esse índice de correção. Na verdade, a intenção do Estado não era necessariamente diminuir esses valores, mas aqui ele está sendo obrigado e pressionado porque ele está perdendo, está sendo derrotado no Tribunal de Justiça. O Paraná aqui, né, que interessa para grande parte dos ouvintes aqui da
claro,
rádio, né?
Uhum.
Ele tem uma forma de atualização monetária que a gente chama de FCA, né? Que é Fator de Conversão de Arrecadação, que a gente observava de que forma que ele acontecia. Ele era um índice anual, né? Então, você tendo um débito no mesmo ano, ele não sofria a incidência de correção monetária, que era favorável aos contribuintes, então você acabava tendo que fazer o pagamento sempre em dezembro do final do ano, porque se você fizesse em janeiro, você carregava aí uma taxa de juros anual, de dezembro para janeiro. Então, se fizesse o pagamento em janeiro, era melhor você deixar fazer lá em dezembro, pelo menos você tinha um fluxo de caixa na operação, ou fazer em dezembro antes, né? Dezembro do ano anterior, para não carregar essa taxa de juros. Só que esses juros ele passou a ser mensal a partir agora de 2016, né? E o reflexo disso foi que quando eles carregaram esse fator, eles carregaram um fator que era anual e depois imputaram índices mensais em cima daquele valor anual. Então, quando você chega em dezembro de 2015 e vai apurar quanto que foi a sua correção para dezembro de 2016, você percebe que você tem lá quase 20% de correção monetária do valor, que é muito superior à nossa taxa Selic.
Uhum.
E inclusive, é superior ao IGPA, que é o índice utilizado para a correção da própria FCA. Né? Na verdade, foi um erro, um desajuste ali nessa migração do regime anual para o mensal. Muitos mesmo clientes nossos lá, que a gente atende, acabaram até questionando, né? Nos questionando, ó, como que a gente pode atacar essa situação, como que a gente pode... E existem medidas inicialmente administrativas, né? A gente pode discutir isso no âmbito do estadual, né? Na junto à administração do Estado, mas também existem mecanismos judiciais para a gente questionar essa forma de correção e até, de certa forma, buscar o que foi corrigido para o passado, né? A maior aí, que gerou esse indébito para o contribuinte, né?
E, doutor, esse ano a gente pode esperar decisões favoráveis aos contribuintes ou até mesmo alguns projetos para ajustes no ambiente tributário?
A gente começou até falando lá, falei um pouquinho que a gente ia falar no decorrer da nossa entrevista aqui, que a gente ia voltar nesse assunto das decisões do STF, né? Na última quarta-feira, a gente teve uma decisão, né, voltada para o PIS e COFINS, que para quem milita aí na matéria de direito tributário, sabe que a situação era que a gente tinha uma carga tributária de ICMS incidindo na base de cálculo das contribuições, e o STF considerou que era inconstitucional mesmo essa atribuição dessa carga do ICMS dentro da base do PIS e COFINS. E o que gerou aí, segundo informações da União, aí que vai gerar, na verdade, uma perda de arrecadação em torno de 250 bilhões para o governo federal. Realmente, né, não estamos errados em falar que é grave para o governo federal, principalmente porque a gente não vê aquela contrapartida da diminuição dos gastos públicos, né?
Sim.
A gente continua com impasses muito grandes para enxugar a nossa administração pública. Então, esse tipo de medida, a gente acha até que, às vezes, a gente não sabe se é uma briga política que existe até quando sai um tipo de decisão dessa. Se é o governo federal num embate ali com o STF, a gente percebe que esse cenário político nosso não é favorável, mesmo nas questões que são pró-contribuintes. Mas a gente vem, pelo menos, né, a parte, né, que nos cabe até Sim. aqui na análise, a gente vem percebendo que essas discussões estão sendo colocadas na mesa. O que por muito tempo a gente tinha até um cenário negativo, né? Muitas derrotas dos contribuintes em termos, né, de discussão no STF. O interessante de tudo isso é que a gente cada vez mais tem aconselhado os contribuintes a não deixarem de entrar com as ações. Por quê? Porque em algumas decisões que foram relatadas pelo STF, só as empresas que já vinham ações discutidas judicialmente tiveram o direito de recuperar parte do passado dessa carga tributária que foi cobrada maior para os contribuintes. E isso tem feito o quê? Que a gente tenha recomendado muito que as empresas, que os contribuintes entrem com as ações. Porque lá na frente, você até acaba, o que a gente chama de modulação de efeitos da decisão, que é quando ela só se vale daquele momento que é decidido para frente, ou para algumas pessoas jurídicas que já tinham ingressado com a ação, ele acaba gerando uma concorrência desleal entre as empresas. Porque aquela empresa que, não que seja desleal, porque aquela empresa que teve o interesse em buscar acaba tendo o resultado. Só que você tem um efeito muito negativo para aquelas empresas que acreditavam em posicionamentos anteriores do órgão, né, que já tinha se manifestado em situações anteriores, ou mesmo o próprio STJ já tinha se manifestado anteriormente. A gente vê que essas pessoas acabam, com o que confiaram naquele primeiro posicionamento, acabaram sendo desassistidas agora nessas atuais decisões.
Doutor Matheus, a gente sempre escuta falar também que a carga tributária do Brasil, ela é muito grande. Queria tratar essa questão um pouquinho com o senhor também. Afinal, comparada com a carga tributária dos outros países, a carga aqui no Brasil é proporcionalmente muito maior?
A nossa carga tributária, né, ela não é proporcionalmente muito maior que outros países. Outros países, inclusive, têm cargas tributárias maiores que a do Brasil. O que a gente não percebe é a reversão dessa arrecadação em proveito, né, da, da segurança, saúde e educação, que são três pilares aí, principais de atuação do, do governo. Né? Então, na verdade, na medida que você arrecada, você deveria ter uma escola satisfatória, um hospital satisfatório, né? Você não deveria ter problemas de segurança quando você sai na rua, mas é o que a gente acaba vendo no país. E essa é o grande questionamento que a gente faz. Em termos de arrecadação, a gente até tem uma postura que muitas pessoas podem até criticar, mas a gente, por exemplo, em alguns países se preocupam em investir mais em arrecadar mais impostos em relação, por exemplo, à herança. Né? A nossa carga tributária de herança, que também era algo que a gente vinha discutindo ali por 2015, 2016, e que tiveram algumas mudanças em alguns estados, é consideravelmente baixa comparada a outros países. Em contrapartida, a gente tem uma tributação muito grande no consumo. Né? Enquanto a gente tem países como Estados Unidos e alguns outros que tem uma carga tributária lá que em torno de entre 8% e 10%, a gente tem uma carga tributária aqui de quase 20% ou mais em determinados produtos. Né? Energia elétrica nem se fala, tem mais de 30% de carga tributária. Então, a equalização que a gente fala em termos de arrecadação é que ela é meio um contrassenso em termos de você investir em investimentos no consumo, em atração de empresas e aquelas pessoas que são as detentoras dos maiores bens do país são as que são favorecidas. Porque você acaba gerando ali, né? É um comentário que eu faço particularmente, que você tem muitos herdeiros do país que eles acabam se debruçando sobre aquele patrimônio gerado pelo patriarca ali da família. E depois eles não produzem mais nada, porque pode simplesmente viver de renda tal, e a tributação nessa transição foi muito pequena. Em alguns países você até consegue uma carga pequena na questão da herança, na transmissão de herança. Só que você fica obrigado a, por exemplo, constituir pessoas jurídicas, você tem que sair daquele conforto seu de meramente recebedor.
Você
tem que reverter aquilo em prol da sociedade. Senão você também vai estar sujeito a uma carga tributária excessiva. E é isso que a gente entende que poderia ser trabalhado melhor no país.
Doutor Matheus, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria só perguntar para o senhor se, na sua opinião, é necessário para o nosso país uma reforma tributária.
A reforma tributária ela é sim necessária, tanto nos tributos federais como estaduais. Isso é uma realidade. E é uma realidade tardia já faz muito tempo que isso está em embate. A gente é o país com o maior custo tributário do mundo, e quando eu falo em custo tributário é aquele custo inerente à dificuldade que os contribuintes têm para fazer a arrecadação, seja por questões da dificuldade de interpretação das normas tributárias, seja pela previsão de inúmeras obrigações acessórias a serem cumpridas até o efetivo pagamento do tributo, e que algumas contas feitas mundialmente revelam que os números alarmantes desse custo. E só que cada vez mais a gente, essa questão tributária, ela acaba caindo em embates políticos e não na realidade daquilo que a gente precisava de melhoria no ambiente tributário.
Doutor Matheus, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu agradeço mais uma vez participar aqui com vocês e também, se a gente pode repassar as dúvidas que o pessoal encaminhar aqui para a rádio.
Obrigada.
A gente fica, não que a gente consiga responder todas, mas aqui o que a gente puder atender, a gente está à disposição também.
Obrigadão, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.